Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Lula e Bolsonaro, além de comentários dos nossos colunistas.
E nós hoje temos mais clareza do significado do 8 de janeiro.
Esse aí é o presidente Lula.
Porque a gente já sabe o que aconteceu no mês de dezembro. Hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que fazia parte do governo dele, ou que estava no comando, inclusive, das próprias Forças Armadas, de gente que foi convidado pelo presidente para fazer um golpe. Então, se há 3 meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão.
Essa fala aí foi feita durante um encontro com ministros na manhã desta segunda-feira em Brasília. Numa entrevista ao All News, o senador Omar Aziz afirmou que a covardia é a prática do Bolsonaro.
E a gente está vendo, infelizmente, né, que houve sim uma tentativa de golpe. E isso, quando você diz que é uma covardia, é. E é a prática dele, porque ele se exime de tudo e joga a culpa para terceiros. Não foi ele que levou as joias, não foi ele que mandou vender as joias, não foi ele que recebeu presente e tentou entrar escondido, não foi ele que falou isso, aquilo. Tudo isso, né, não, ele nunca participou de rachadinha nenhuma. Ele está acima do bem e do mal, e muitas pessoas acreditam que ele está acima do bem e do mal. E ainda por cima, né, colocando entre ele, como se fosse uma pessoa que respeitasse família, respeitasse a Constituição, a pátria e as pessoas. Ele não respeita ninguém. Já demonstrou isso várias vezes nas suas atitudes.
Para o Reinaldo Azevedo, é preciso deixar claro que o Bolsonaro não conseguiu concretizar o golpe porque os militares não toparam.
Não é que o golpe não tenha saído por covardia de Bolsonaro. O golpe não saiu porque os militares não toparam. É muito mais grave. Que a covardia, presidente, faria supor que o Bolsonaro, num dado momento, num ato de bom senso, tivesse dito, opa, peraí, melhor não. Pode dar errado, o custo é muito alto. Não foi isso que aconteceu. Ele foi até o fim. Veja, em sentido lato, covarde ele é, porque ele é o, eu diria, é o cara que atentou contra as instituições, contra a democracia, e nós podemos dizer isso é coisa de covardes, que não sabe nem enfrentar uma derrota eleitoral, que não se vexam de colocar o país em risco. Pessoas teriam morrido se isso tivesse acontecido, né? Seu covarde, seu delinquente institucional, né? Seu bandido político. Então você pode falar covarde nesse sentido. Agora, no sentido de acovardar-se como quem tenha se acoelhado, eu adoro esse verbo, acoelhar-se, né? Porque significa se esconder na toca, né? Como quem tenha se acoelhado, aí não, porque ele não se acoelhou, ele foi até o fim.
Para o Josias de Souza, o Lula cai no jogo do Bolsonaro.
Fabiola, o Bolsonaro está fazendo o jogo dele, né? O que não se compreende, ou que é difícil de entender, é como o Lula cai no jogo do Bolsonaro. Porque a essa altura, por que o Lula convocou essa reunião ministerial de hoje? Porque a popularidade dele e a aprovação do governo estão em queda. E todo mundo sabe o que o Lula pensa sobre o Bolsonaro, que é um covarde, que tentou o golpe, não tem novidade nisso. Ao comentar, dias atrás, o resultado das pesquisas, o Lula tinha declarado que a pesquisa não o preocupava muito, porque ele enxergava a pesquisa como um instrumento para que o governo pudesse mudar a sua estratégia. Então, lê a pesquisa, entende o que está se passando e muda a estratégia. Ele não está mudando nada. Ele convoca o ministério, em vez de se ocupar do governo e das mudanças, da mudança de estratégia que precisa promover no governo, ele abre a reunião falando do Bolsonaro. Não faz nexo, não tem lógica. Ele insufla as redes sociais, onde o governo dele está perdendo, ali o bolsonarismo nada de braçada, e não resolve o problema dele. Então, que mudança de estratégia é essa?
Thales Faria afirmou que Lula tem que cuidar da gestão e esquecer Bolsonaro.
Aí é a estratégia dele de tentar manter o Bolsonaro como principal inimigo. Há todo um risco de outros personagens aparecerem para o futuro, para disputarem com Lula. E o Lula quer disputar com o Bolsonaro. Isso é bom para ele? Talvez seja bom para ele eleitoralmente, mas não é bom para o país essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Tá na hora de o Lula polarizar com a gestão, largar o Bolsonaro e cuidar da gestão. É isso que é preciso. E quem está dando essa lição para ele é o ministro dele, o Haddad, o ministro da Economia, que é quem está cuidando da gestão. E nesse aspecto, foi muito bem, obrigado.
Nesse final de semana, Silas Malafaia,
essa é Fabiola Cidral,
que foi justamente o pastor, né, que organizou o ato de Bolsonaro, ele trouxe detalhes de como foi essa organização deste ato. O pastor contou que propôs para Bolsonaro o ato na Avenida Paulista para pressionar contra uma eventual prisão do ex-presidente. Numa live com a apresentadora Antônia Fontonelli, Malafaia falou sobre os bastidores da organização. Diz que ele falou assim: "Eu tô vendo ali ele calado, amuado. Liguei para ele e falei: você quer ser preso em Mambucaba chorando ou você quer ser preso botando o povo na rua? Se você for botar o povo na rua, eles vão pensar umas 3 vezes. E se isso acontecer, o negócio vai ficar feio." Fecha aspas, foi o que disse Silas Malafaia nos bastidores da organização do ato na Avenida Paulista, que reuniu cerca de 200 mil pessoas.
Thales Faria afirmou que está claro que o Bolsonaro está ameaçando o STF.
Aí está o perigo para o Bolsonaro. Fica evidente que o Bolsonaro está querendo, ameaçando o Supremo Tribunal Federal com uma sublevação. E quando o pastor diz aí pode pegar fogo, o que quer dizer pegar fogo? Pegar fogo aí novamente, invadir novamente o Supremo? É fazer quebra-quebra nas ruas? É isso que ele está ameaçando? É claro, é isso. E o Supremo está sendo cuidadoso para justamente evitar isso agora, mas se continuar, vai ser inevitável, vai ter que prender, botar a turma na rua e segurar. Não vai ter jeito. E aí vai ter uma medição de forças entre esse tipo de golpismo e a sociedade institucionalizada.
Para o Josias de Souza, Bolsonaro terceiriza a radicalização do discurso para o Silas Malafaia.
O Bolsonaro evita repetir ao ar livre que o Alexandre Moraes é um canalha. Ele está meio fora de si, aí ele mostra, acaba mostrando fora de si, ele mostra o pavor que tem por dentro. Faz pose de perseguido, defende a anistia, fala em passar uma borracha no passado, e ele terceiriza a eletrificação do ambiente ao Silas Malafaia. Aí o pastor fala às suas ovelhas sobre uma hipotética ditadura do judiciário, diz que o Alexandre Moraes tem sangue nas mãos, e insinua que a prisão do Bolsonaro incendiaria as ruas. Nesse filme, o Bolsonaro se faz de coitadinho, enquanto os seus aliados o apresentam como o fortão das praças públicas. O coitadismo desse suposto inocente perseguido é dissolvido pela delação do tenente-coronel Mauro Cid e pelos depoimentos dos ex-comandantes militares que denunciam agora a Polícia Federal uma tentativa de golpe que eles se abstiveram de denunciar lá atrás, em tempo real, quando realmente acontecia, né? E o capitão Fortão das ruas, dessas ruas cheias, evita que o Bolsonaro seja alcançado por um mandado de prisão preventiva do Alexandre de Moraes. Mas não vai evitar a sentença condenatória ao final do processo, depois do indiciamento da Polícia Federal, de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, que será depois convertida em ação penal, que possibilitará ao Bolsonaro o pleno exercício do seu direito ao contraditório, direito de defesa.
Para o Reinaldo Azevedo, no final do processo, o Malafaia pode inclusive contribuir para que o Bolsonaro passe ainda mais tempo na cadeia.
É tal a determinação, do investigado em intimidar o Estado de Direito, conforme previsto no artigo 359-L do Código Penal, que, uma vez iniciado o processo de investigação, urdiu uma manifestação nas ruas, deixando claro que o objetivo era intimidar as autoridades de investigação, o Supremo Tribunal Federal, sob pena de haver uma grave comoção social. Entende? Então, aí, a hora de fazer a dosimetria dessa pena, que no caso do artigo 359-L, que é intimidar o Estado de Direito, é de 4 a 8 anos, digamos que fossem propor 5, o Malafaia ajudou a só esse crime para um 7, mais ou menos. Parabéns, Malafaia. E no que me diz respeito, você também seria denunciado, mas aí vamos deixar que a justiça cuide disso.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! UOL.